Meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o podcast Com Canela, um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho e continua aqui com a gente.
Olá, meu nome é Felipe Gomes Moreira e eu sou um devoto do carnaval. Sou um fulião apaixonado de carteirinha. Aliás, essa carteirinha está o quê? Tatuada no meu peito, dentro do meu coração. Eu precisava dizer isso, gente, que eu sou um fulião que gosta de viver essa festa intensamente. Desde muito pequeno eu gosto de carnaval, primeiro pela paixão pelas escolas de samba. É um ponto de ligação muito forte que eu tenho com meu pai, que meu pai adora escolas de samba e ouvi os discos dele quando eu era pequeno, né, ele colecionava vários discos de samba enredo, então ouvia e isso foi me apaixonando, primeiro pelas escolas de samba, depois pela festa como um todo que acontece no país inteiro, né, de entender essa expressão onde as pessoas vão extravasar, onde elas vão criticar o poder vigente, onde elas vão colocar o melhor delas para fora, onde elas vão se encontrar, onde as coisas vão acontecer. Enfim, a festa, né? E a gente é um povo festivo e nada melhor do que o carnaval, né? Pra gente se jogar mesmo. Então, eu gosto do carnaval nos seus diversos aspectos. E como um bom folião, o meu relógio da vida é regido pelo carnaval. Falta tanto tempo para o carnaval. Ah, estou triste porque o carnaval passou. Ah, mas o carnaval vai chegar. Ah, essa agenda aqui não pode bater com o carnaval. Então, eu funciono um pouco assim. Claro que eu tento esconder um pouco isso para as pessoas não ficarem percebendo que eu sou tão assim com o carnaval, mas tem uma hora que transborda, não dá para esconder. Então, desta vez, como eu sou uma pessoa que gosta de fazer o viradão carnaval, ou seja, aqui, né, por conta das escolas de samba, sou da região sudeste, eu sou de São Paulo, mais precisamente da cidade de Santo André. Eu gosto de assistir às escolas de samba de São Paulo e eu gosto de assistir às escolas de samba do Rio. Então, eu assisto aqui no Anhembi, depois pego minha malinha, vou para o Rio de Janeiro e assisto o carnaval lá. Eu gosto disso. E desta vez, eu fui parar no camarote de uma grande cervejaria deste país, onde as paredes eram torneiras de chopp. Já vindo de São Paulo, de muita alegria e também muito cansaço físico, não é? Porque tem que ter um treinamento de atleta. Eu já estava aquelas noites já mal dormidas, né? Sexta, sábado, meio mal dormida, assistindo o desfile, dormido de dia. Vamos lá passar por Sapucaí, chegar lá, paredes de chopp. O que fiz? Comecei a tomar e me deslumbrar com as escolas, feliz, empolgado, porque é o momento mais importante da minha vida. Né, o carnaval, tão de peito aberto, vivendo aquilo, tomando aquela cerveja e marcando o encontro com as pessoas, porque é isso, né? Um bom folião tem o seu cronograminha. Ou você se joga numa vez e deixa a vida me levar o que você vai encontrando, você vai vivendo, ou você é tipo um carnavalesco metódico, como eu, que já tem agendado as coisas. E o que que eu pensei? Vou pra Sapucaí, às 9 horas da manhã, começa o bloco Que Pena Amor, no Buraco no Lume, perto da Estação Carioca, no Rio de Janeiro, ali no centro. Falei, tá ótimo, sai um bloco de pagode maravilhoso. E passei a ligar para as pessoas, marcando as coisas. Liguei assim daquele jeito, porque meu celular tinha molhado no Anhembi, porque no sábado só choveu. Então, meu celular estava com um pouco de defeito, mas todo mundo sabia. Buraco do Lume, de manhã, ali, Que Pena Amor. Mandei para todo mundo esse recado. Fui para Sapucaí, cheguei na Sapucaí, bebi, 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 bebi. Um misto de cansaço, um misto de euforia, um misto de festa. Fiquei um pouquinho alto. Um pouquinho alto a ponto de não saber como sair da Sapucaí. E de só lembrar que eu estava em zigue-zague pela Avenida Brasil, de um lado para o outro. Estava com a roupa do camarote. Lembro que eu cheguei na Estação Central do Brasil, a última coisa que me lembro. Depois disso, acordei com pequenos tapinhas na cara, assim, tipo, de levinho mesmo, porque as pessoas estavam sendo bem gentis, falando: Felipe, Felipe Gomes Moreira, Felipe Gomes Moreira, que vai para o Buraco do Lume. Eu acho que eu devia estar falando essas coisas lá, enquanto estava delirando. Eu acordei numa salinha do metrô, com os funcionários do metrô. Falando, Felipe, você quer uma água? Senhor Felipe, o senhor está bem? Senhor Felipe, tudo bem com você? Senhor Felipe, senhor Felipe. Eu vi que as minhas coisas estavam juntinhas, né? Tinha umas camisetas do camarote dos outros dias, credencial, tinha celular, tinha telefone, todas as coisas estavam juntas, assim, juntinhas na sacola. Ele falou assim: Felipe, tudo bem? Aí eu desmaiei. Aí eu acordei de novo, me deram uma água, vomitei. Sim, gente, foi esse momento. E girando só ouvindo esses no Felipe, Felipe, Felipe. Até que eu lembro de ter ficado bem depois de um tempo, sentado numa cadeira, Era uma sala meio toda branca, assim, eu não sabia se eu tava num hospital. Aí que eu percebi pelo barulho que eu tava no metrô. Mesmo pelas roupas dos funcionários também, né, que conseguia observar as coisas melhor. E aí eu fui ficando bem, bebi uma água, eles falaram, senhor Felipe, o senhor pode ir. Entrei no metrô, desci no lugar onde eu tava, hospedado, e fiquei com aquela coisa na cabeça. Quando eu vi o celular cheio de mensagem, cadê você? Todo mundo mandando videozinho, sonzinho de pagode que tava lá e não me encontrou. E aí eu fiquei intrigado, né, não consegui entender onde as coisas tinham acontecido. Eu lembro que num dia seguinte eu ia pra Sapucaí de novo, eu passei por algumas estações dando uma olhada, dando umas perguntadinhas assim, ah, vocês sabem se atenderam alguém que desmaiou aqui? Enfim, continuei a semana lá no Rio, que eu ia ficar até o desfile das campeãs. No último dia que eu já tava indo embora, eu passei por uma estação, a estação Carioca, aí a escada rolante estava subindo, outra escada rolante descendo, e veio um segurança do metrô. Eu olhei pro segurança, ele se olhou para mim, poderia até tocar uma música de amor, falei, nossa, uma paixão tá rolando aqui, um amor, o que aconteceu, gente? Ele olhando tão profundamente nos meus olhos, olhando profundamente nos olhos dele, subi, quando eu cheguei no alto da escada, eu falei, gente, é isso, pode ser alguém que me atendeu, desci correndo, falei, oi, por favor, por acaso, você atendeu alguém que... Ele falou, então, Felipe, aí eu, ah, meu Deus. Você estava caído na plataforma, na Estação Carioca. Todas as suas coisas estavam para fora da sacola. A gente juntou tudo, te colocou, te levou numa cadeira de rodas. Subiu contigo na escada rolante com a cadeira de rodas. Te levou para a sala. E aí você vomitou, a gente cuidou de você, mas você está bem. Aí eu agradeci, ele falou, não, nós tratamos todo mundo aqui muito bem. E eu queria tirar foto, né? Falei, não, a gente não tira foto. Mas tudo bem, bom carnaval. E juízo, hein? Você poderia ter se machucado muito. Você poderia ter acontecido uma coisa com você. Ainda bem que você desmaiou aqui dentro da estação. E é assim que acaba a minha história. E eu desejo que vocês curtam muito bem o carnaval. Mas a ponto de vocês manterem a integridade física de vocês. Aprendi muito com o carnaval do ano passado e esse ano vai ter de novo, só que com mais consciência.
O Felipe, ele sempre tem as melhores histórias de tudo, mas especialmente de carnaval, assim. E como eu queria contar umas histórias minhas de carnaval, e aí eu comecei a parar pra pensar, assim, quais histórias de carnaval que eu tenho pra contar? E eu vi que eu não tenho muita coisa. Eu mandei uma mensagem pra ele falando, amigo, você pode, por favor, mandar um áudio contando a história do Buraco do Lume? Aí ele, deixa eu ver se eu entendi. Você quer um áudio de eu contando a história do dia que eu desmaiei e não cheguei no Buraco do Lume? Aí eu, exatamente. E aí ele mandou o áudio que vocês acabaram de escutar. Inclusive, nesse dia, a gente tava junto nesse camarote. Então, tipo, eu fui uma das pessoas pra quem ele passou a noite inteira falando o quanto ele tava empolgado pra ir pra esse bloco. E, no caso, não foi. O Felipe é meu companheiro de carnaval desde o carnaval de 2019, então nós temos já 4 carnavais juntos, né? É isso? É, exatamente. Mais ou menos, né? Teve uma pandemia no meio, então 3 carnavais juntos. É engraçado, parecem mais, porque muitas coisas aconteceram. Então esse vai ser nosso 4º carnaval junto e tô muito empolgada. Ele brinca que, na realidade, ele fala uma verdade. Eu todo ano eu tenho essa pretensão de achar uma roupa, tipo uma fantasia para blocos de carnaval. E o que acaba acontecendo é que eu desisto e saio com um shortinho, um top e acessórios. Então, assim, eu sempre começo e a realidade ela é diferente. Inclusive, para esse episódio, eu tô gravando um corte e eu fui me vestir carnavalescamente. E um pouco antes de gravar, porque hoje é um domingo, e aí domingo dá preguiça no geral de fazer qualquer coisa, eu pensei, será que eu realmente quero fazer um corte? E aí eu falei, não, Sil, a gente combinou, a gente, eu e eu mesma. Então, vamos lá se vestir sim, vai dar certo. Só descansei um pouquinho e vim gravar. Bom, eu quero começar contando em como é que foi a minha adolescência com carnaval. Porque é uma coisa engraçada que as pessoas acham que, como eu tenho uma família extremamente carnavalesca, que logicamente eu sou uma pessoa extremamente carnavalesca, e não fui até os meus 20 anos. Não fui num nível que quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu ia Bom, minha família, enfim, trabalha no carnaval, né? Então, eu sempre tive acesso a camarote desde criança. E quando eu era adolescente, eu ia pros camarotes, porque minha mãe não queria me deixar sozinha em casa. Eu ia com um moletom dos Beatles, porque tinha ar-condicionado dentro, então eu não ia estar passando calor. E com o meu livro do Crepúsculo dentro da bolsa. E era isso que eu ficava fazendo durante o desfile. E nesse momento eu estou sendo cancelada por todo o Rio de Janeiro. e por mais pessoas, enfim, que são apaixonadas por carnaval. Gente, adolescente. Adolescente, a gente tá... Enfim, se você é adolescente e está me ouvindo, vai passar. Você se joga com umas coisas agora que vai passar. E você vai ter muita dificuldade, inclusive, de fazer as pazes com seu adolescente pela quantidade de coisas que você não... Que você não via o quanto eram foda, sabe? Porque sempre é mais foda a vida dos outros, eu acho, quando a gente é adolescente do que a nossa. Ou não, ou você, de repente, é um adolescente ótimo. Consegue perceber o quanto sua vida tem coisas muito legais. Fiz uma curva enorme. Voltando aqui para... o que eu tava falando de como era eu na adolescência. Portanto, aos 20 anos, eu fiz um grupo de amigos que a gente começou a curtir o carnaval na rua. E aí eu entendi que eu gosto de carnaval, sim. Eu só não tinha companhia ainda que me levasse para lugares que eu gostasse, assim, de curtir. E aí, depois dos meus 20 anos, eu comecei a estudar a história do carnaval, inclusive. E aí, meu respeito pelas escolas de samba, que era uma coisa muito distante, se tornou um respeito junto de paixão, assim, sabe? E não só pela Mangueira, que era uma coisa que eu ia pra Sapucaí pra ver a Mangueira, ponto, sabe? E não me importava com as outras escolas. E hoje em dia eu já tenho uma... A partir dos meus 20 anos eu comecei a criar esse respeito maior, né? Essa noção histórica, essa noção da importância da parada toda. Inclusive, virou uma tradição minha ouvir sempre o episódio do Angu de Grilo sobre os enredos. É um dos meus episódios favoritos do ano, assim. E eu já ouvi o desse ano. Tá muito legal, indico. Se você quiser escutar. Eu ouço, tipo, eu sempre ouço o Angu de Grilo pausando, porque eu me distraio e eu não gosto de perder uma frase do que elas falam. Então, pega um tempinho aí, porque o episódio tem umas 2 horas e meia e é pra escutar prestando atenção, assim, sabe? Então, podendo pausar, voltar e tal, com paciência, porque, assim, cada frase que elas falam ali é de uma importância fugida, assim, pra quem se interessa pela história dos desfiles, né? E aí, depois dessa história do Felipe e dessa grande introdução sobre como eu era na adolescência, eu quero contar histórias de carnaval minhas, né? Então, eu selecionei 2 histórias de carnaval. A primeira, eu tinha acabado de fazer 18 anos e foi quando a minha vida com camarotes mudou, porque aos 18 anos... eu comecei a poder ter acesso a camarotes de cerveja, ou camarotes, tem outros camarotes também que você precisa ter 18 anos para poder entrar. E aí, essa primeira história foi quando eu estava presente no dia em que Bruna Marquezine pegou o Nate Archibald. Archibald. Menino do Gossip Girl, cujo nome não é Nate Archibald. Nate Archibald é o nome do personagem dele. Mas Bruna Marquezine ficou com ele num camarote. E primeiro que eu olhei rápido e eu achei que era Manu Gavassi que estava beijando ele. Porque Bruna Marquezine e Manu Gavassi estavam juntas nesse rolê. E eu só soube que era Bruna no dia seguinte. Quando saiu, né, tipo, na internet. Então, essa é a minha primeira história de carnaval. Que não tem nada a ver comigo, na realidade, eu apenas estava olhando para a Sapucaí e quando eu olhei para trás, está Bruna Marquezine, Manu Gavassi e o menino de Gossip Girl, cujo fiquei a noite inteira chamando de menino do Gossip Girl, porque essa altura do campeonato eu não tinha assistido Gossip Girl ainda, só tipo um episódio ou outro, então não tinha esse negócio do conhecimento que eu desenvolvi anos depois e perdi completamente porque... Como você pode notar agora, eu não consigo lembrar o nome dele por nada no mundo. E não vou parar pra jogar esse Google. Você sabe de quem eu tô falando, provavelmente. E, enfim, Bruna Marquezine é mais importante do que ele nessa história. Beijos, Bruna. Acho ela muito foda. Enfim, foi isso. E a minha outra história tem mais conteúdo porque tem mais a ver comigo. Então eu tenho mais o que falar. Que é... Teve um ano em que... Foi em 2018. Em 2018, a minha tia foi em enredo da Mocidade Alegre. que é uma escola de São Paulo. Uma escola de samba de São Paulo. Só que a gente sempre tem essa nossa tradição de anos de ir todos os dias na Sapucaí no Carnaval do Rio de Janeiro, né? E em 2018 eu já tinha dado start na Silvia que gosta de bloco de rua. Portanto, ao invés de escolher, como o jovem acha que ele, enfim, é invencível no carnaval, o adulto também, o ser humano no geral, como podemos perceber aí na história do Felipe, eu falei assim, não preciso cancelar nada. Apenas adiciona mais essa coisa aqui, é super importante, em outra cidade, na minha agenda de carnaval, que vai dar tudo certo. E aí, fui em bloco, em pré-carnaval, fui pra São Paulo, e a gente voltou de ônibus, porque foi a família inteira, assim. Então, fui pra São Paulo pra desfilarmos na Mocidade Alegre, voltamos pro Rio, todos os dias de Sapucaí, mais bloco de rua. Enfim, no sábado das campeãs, o meu corpo já estava de uma forma, assim, me pedindo um pelo amor de Deus vai dormir, sabe? Eu já saí de casa passando mal num nível que não era pra eu ter ido, entendeu? A verdade é essa, tipo, sabe quando você começa a sentir aquele misto de fraqueza, imunidade baixa e ressaca? Eu tava nesse nível, assim, eu sentia a minha pele pinicar. Eu, não, sábado das campeãs, imagina, pelo amor de Deus, carnaval, só uma vez por ano, né? Eu vou sim. Cara, aí cheguei na Sapucaí, comecei, né? Não vou beber, né? Porque aí também não precisa, né? Tu tem um limite. Então fui, peguei uma Coca-Cola e fiquei na Coca-Cola. Demorou uma hora, assim, eu acho. Tipo, uma hora e meia no máximo. Eu sentei no sofá e uma prima minha passou e minha cara falou, Silvia, o que tá acontecendo? E eu desfalecida, sentada no sofá. Ela chamou um bombeiro. O bombeiro me levou e agora eu não lembro se ele me carregou no colo ou se eu fui andando, porque eu tava nesse nível de falta de não estar em mim. E aí eu fui parar no pronto-socorro da Sapucaí. Eu levei uma bezetacil na bunda. A moça olhou pra mim e notou que eu não tava bêbada, sabe? Ela notou que era gripe, sabe? Tipo, não era... E só falou, vai pra casa. Aí eu, sim, senhora, pode deixar. E aí eu voltei pra esperar minha tia acabar de cantar. Minha tia acabou de cantar. E eu segui com ela pro carro dela. E ela olhando pra minha cara e ela... Minha filha, tá tudo bem? Eu falei, sim, patroa. Não, é só cansaço. A senhora sabe como é, né? Pô, a gente saiu todo dia aí, né? Porque se eu falasse que eu tinha batido 40 graus de febre no pronto-socorro da Sapucaí, ela ia ficar apavorada. Deu, não. Ih, tranquilo. Enfim, foi isso. Minha aventura de carnaval. Não tenho nenhuma história que eu lembre de rua, o que diz muito. E esse carnaval, cara, eu pretendo ficar mais na moral, sabia? Eu acho que, assim, eu quero ir pra blocos, mas eu quero ir, tipo, pra dois blocos. No máximo, três blocos. E sobreviver. Aquelas coisas, né? Não engravidar, não ligar pra ex, não ser preso. Eu consegui ano passado essas três coisas. Pretendo me manter assim esse ano. Eu quero desejar pra você, meu querido ouvinte do Podcast com Canela, um bom carnaval. Tô lançando esse episódio na sexta-feira de carnaval. Quase ninguém vai escutar. Talvez você esteja escutando e já tenha passado muito tempo o carnaval. Talvez esteja à beira do próximo carnaval já, e você está escutando esse episódio. Então, só assim, acho que um aprendizado assim, que eu tive essa semana e que eu vou levar para esse meu carnaval de 2024 e que você pode levar para o seu carnaval, na realidade, para a sua vida. Por isso que eu vou falar, porque tá para além do carnaval. Se você sustentar a sua escolha, irmão, você vai ter paz, sabe? Então, assim... Ai, sexta-feira de carnaval, tô todo mundo na rua, mas, puta, queria muito ficar em casa assistindo um filminho, comendo uma pipoca. Velho, desliga esse celular, vai assistir teu filminho, vai comer tua pipoca, entendeu? O mundo não vai acabar amanhã. Se você morrer amanhã, que às vezes a gente usa isso, né? Não, posso morrer amanhã, não vou pra rua. Irmão, se você morrer amanhã, você, no último dia de vida, você fez o que você queria fazer e não o que você tava se sentindo obrigado a fazer, entendeu? Então, assim, fez essa decisão, não tá afim, não faz, não. Não faz, porque vale muito mais a pena você tá em paz com você do que tá dando satisfação pros outros. Tá bem? Ai, é isso, viu?
Silvia, deixa eu contar uma coisinha rapidinho. Meu sobrinho de 4 anos, o Gabriel, quase 5, na verdade, ele... ele tava tentando me contar uma história e tem um livro com os dinossauros. E aí ele não sabe ler, então ele às vezes inventa histórias lendo o livro. Ele queria ler pra mim o livro. Só que numa hora que eu tava fazendo coisas na cozinha, meio pra lá e pra cá, lavando a louça, prestando atenção mais ou menos. Aí ele fala, vai o dinossauro, nasceu, não sei o que lá. E eu acho que ele ficou prestando atenção, que eu não tava muito na dele, assim. Aí ele falou assim, e aí esse dinossauro aqui foi encontrado pelo carnaval. Aí eu oi? Aí ele, sim, as pessoas que fazem o carnaval encontraram esse dinossauro. Olha isso, usando os artifícios. Artifício na criança de 4 anos.
O podcast com Canela tem o roteiro de Silvia Nazaré e a edição de Serginho Carvalho. Segue a gente lá no @podcastcomcanela no Instagram. Tchau e até já.